O Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 24, que fala daquele domingo da ressurreição do nosso Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas. Ficaram sem saber o que fazer. Mas de repente, dois homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Deus nosso Pai, nós te pedimos que pelo Teu Espírito Santo também nos lembremos das palavras de Jesus. E que as palavras de Jesus façam absoluta diferença na vida de todos nós. Te pedimos assim, Pai, para a Tua glória. Amém. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta que os anjos fizeram às mulheres que foram ao sepulcro naquele domingo da ressurreição sugere para nós que depois da morte de Jesus, na sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, até chegar o domingo pela manhã, o domingo da ressurreição, que depois da morte de Jesus houve uma grande mudança no mundo. O mundo mudou completamente. Mas aquelas mulheres não se deram conta de que o mundo havia mudado. De que alguma coisa absolutamente nova estava presente na história. De que alguma coisa absolutamente inusitada estava agora acontecendo. Era um novo mundo, um novo tempo, uma nova época, um novo horizonte de possibilidades, era um novo mundo. Mas aquelas mulheres, elas vão ao sepulcro de Jesus como quem vai de volta à sexta-feira. Mas elas estão no domingo. É domingo da ressurreição. Mas elas vão ao sepulcro como se fosse ainda sexta-feira. Ou como se o mundo do domingo da ressurreição fosse uma continuação da sexta-feira da paixão. Uma continuação interrompida pelo sábado. Apenas uma pausa no sábado, mas o mundo era de um jeito. Parou no sábado. Shabat, ninguém trabalha, aí acaba o sábado, volta todo mundo a trabalhar no mesmo mundo, do mesmo jeito, na mesma realidade. Mas só que naquele momento especial, naquela sexta-feira, naquele sábado, naquele domingo, ali há uma mudança radical de paradigma de tudo que acontece na história. é sexta-feira da paixão, é o Shabat e é o domingo da ressurreição. O que essas mulheres foram fazer lá? Foram levar as especiarias aromáticas para dar cuidado ao corpo de Jesus. O que pensavam os judeus da época? O que dizia a Bíblia hebraica? O que diz a Bíblia hebraica? Que o corpo volta à terra, porque foi feito do pó. O corpo volta ao pó. E o espírito volta a Deus que o deu. Na morte, o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus. O corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Mas esse espírito que volta a Deus, ele não pode voltar de qualquer jeito. É por isso que era um costume que no sepultamento, os corpos fossem lavados, purificados, fossem perfumados, ungidos, preparados, depois envoltos em panos, um linho branco, envoltos em panos, para que esse corpo, que não é só um corpo, representa a totalidade da pessoa, para que esta pessoa possa ir a Deus, esse espírito possa ir a Deus. Mas o que acontece com Jesus? Ele morre na sexta-feira. E na sexta-feira vai entardecendo. E quando o sol se põe na sexta-feira, é sábado. É o Shabat. Ninguém trabalha no Shabat. Ninguém pode fazer nada no Shabat. É por isso que o corpo de Jesus é retirado às pressas da cruz, apenas envolto em lençóis e colocado no túmulo que foi cedido, doado para Jesus por José de Arimateia. Os túmulos da época não eram como os nossos atuais. Hoje nós cavamos na terra e sepultamos os corpos dos nossos mortos na terra. Os túmulos daquela época eram pequenas cavernas, pequenas grutas, que eram fechadas com grandes pedras. E os corpos ficavam lá dentro destas pequenas grutas. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que as mulheres chegaram, não havia mais a pedra obstruindo a entrada do sepulcro, a pedra havia sido removida, e elas entraram, mas não acharam o corpo de Jesus. Pedro, depois, é o primeiro a chegar, depois das mulheres, o apóstolo Pedro é o primeiro a chegar no sepulcro, e diz a Bíblia Sagrada que ele só vê os lençóis, mas não vê o corpo de Jesus. Então o que acontece? Na sexta-feira, pôr do sol, Jesus é posto no túmulo, é fechado o túmulo, o sepulcro com a pedra, e para tudo. Para tudo por quê? Porque é sábado, é o Shabat, que ninguém pode trabalhar. Na sexta-feira, correria, as mulheres vão ao mercado, elas compram as especiarias aromáticas, os perfumes, os óleos para unção, para a purificação do corpo de Jesus, preparam-se os lençóis, os panos, o linho, prepara-se o sepulcro. José de Arimateia toma providências, deve ter avisado os seus serviçais, os seus escravos, para que o corpo de Jesus fosse recebido, mas tudo isso na sexta-feira. Aqui é sexta-feira. No entardecer da sexta-feira, para tudo. As mulheres então param. Ficam esperando. Sabem que o corpo de Jesus não está preparado para o seu repouso final. Falta lavar, falta purificar, falta perfumar, falta ungir, falta cuidar. Cuidar do corpo dos nossos mortos é um ato de dignidade humana. Os romanos aviltavam a dignidade humana com a crucificação, deixando os corpos crucificados. As aves de rapina, os bichos, comiam os corpos que iam apodrecendo nas cruzes, que ficavam no meio da cidade. Ficavam espalhados no meio do caminho, para que as pessoas vissem o que acontece com quem afronta Roma e com os criminosos. Então as cruzes ficavam espalhadas lá, você estava andando pela rua, tinha uma cruz lá e um corpo pendurado, apodrecendo. José de Arimateia diz, não, de jeito nenhum. O corpo de Jesus, na verdade, Jesus não pode ser tratado dessa maneira. Nenhum ser humano pode ser, o seu corpo pode virar lixo, pode ser comida de bicho, pode ser tratado como coisa. Então as mulheres sabem disso, que o corpo de Jesus não está pronto. E elas estão aqui paradas no sábado, aguardando. O primeiro raio de sol que aparece no domingo pela manhã, acabou o Shabat. Elas se levantam e correm para o sepulcro. E vão agora preparar o corpo de Jesus. Mas o corpo não está mais lá. E elas procuram, procuram, procuram. E os anjos dizem, por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, não está mais aí. O que os anjos estão dizendo é o seguinte: você não está numa continuação natural do que era sexta-feira. Aconteceu alguma coisa aqui no Shabat que mudou a realidade para sempre. Jesus ressuscitou. Na verdade, eles estão dizendo também o seguinte: a ressurreição de Jesus está anunciando para nós também o seguinte: é verdade, tudo que nós imaginamos é verdade, tudo que nós sonhamos é verdade, tudo que nós intuímos é verdade, tudo que nós gostaríamos que fosse é verdade. Isto é, a vida não é só isso aqui, a vida não é só isso aqui, a vida não é só isso aqui. A vida é mais do que isso. A vida não acaba na morte. A vida não acaba na sexta-feira. A vida é mais do que essa coisa efêmera, transitória, que apodrece, que se degenera, que adoece, que morre. A vida é mais do que isso. A ressurreição de Jesus está dizendo, é verdade. É verdade. Mas também está dizendo o seguinte, que aquilo que é o mais, não é um lugar onde a gente chega, é um lugar onde Deus nos leva, não é uma dimensão onde a gente vai, é uma dimensão para onde Deus nos leva, porque é aqui no Shabat que Deus nos leva para o domingo da ressurreição. Aqui no Shabat ninguém trabalha, só Deus. Aqui no Shabat, só Deus trabalha. Na religião de Israel, o sábado é tão sagrado, é tão ninguém trabalha, que até hoje, se você vai para Israel e você entra num hotel em Jerusalém, em Tel Aviv, você vai encontrar um elevador que ele, no Shabat, fica às 24 horas do Shabat, andando e parando de andar em andar. 1, 2... 3, 18º, 17º, 16º. Por quê? Porque os judeus ortodoxos, eles não podem apertar o botão para chamar o elevador. Isso é trabalho. Não pode. Então ele vai chegar lá, vai ficar parado na frente do elevador. E ele sabe, está no 18º, 17º, vai chegar aqui. Chegou, entrou. Não aperta o andar que você vai. É trabalho. Fique parado. O elevador vai parar no seu andar. Vai parar em 17 andares antes, mas vai parar no seu. Então você fica parado. Não pode trabalhar. Os rabinos discutiam quanto se pode caminhar no sábado. Um rabino dizia até 5 quilômetros. Aí um outro dizia, desde que não carregue sacola. Se carregar sacola, só 3 quilômetros, porque 3 quilômetros carregando sacola, mais de 3 quilômetros carregando sacola, já é trabalho. Um rabino dizia assim, o que você deve fazer quando a sua casa pegar fogo no sábado? Nada. Sai de casa e salva a sua vida. Um outro rabino diz, você só pode levar a roupa do corpo. Se você tiver com 8 vestidos, um em cima do outro, é roupa do corpo. Tiver com todas as suas joias penduradas e nos dedos e nos braços, é roupa do corpo. Mas não carregue as suas joias, porque isso é trabalho. No sábado ninguém trabalha, no sábado só Deus trabalha. O que acontece com a ressurreição de Jesus é que na sexta-feira Jesus morre. Ele cai aonde? No sábado, no Shabat. E no Shabat o que ele faz? Nada. Quem faz? Deus o Pai faz. Por isso é que a última palavra de Jesus na cruz qual é? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A sexta-feira da paixão é Jesus dizendo, olhe, vou mergulhar na morte e vou cair nos braços do meu Pai. E lá, Ele vai me levar para a vida novamente. Ele vai me levar para o domingo da ressurreição. O meu Pai, porque no Shabat, Deus trabalha. Por isso é que aquilo que esperamos a mais, aquilo que chamamos de céu, transcendência, mundo espiritual, acesso a Deus, ao divino, seja lá que nome você vai dar, aquilo que você esperar a mais, não é você que conquista, não é você que consegue. Andar com Jesus não é uma questão de treinamento, não é uma questão de aperfeiçoamento, não é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de absoluta transformação. Na lógica da Bíblia Sagrada é muito interessante, porque Adão, o primeiro homem, onde ele está? Está no paraíso. O que ele tem diante dele? Duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore que é a árvore da? A árvore da vida. Ele não comeu da árvore da vida. Nós seres humanos, nós somos obra inacabada. Nós estamos assim, digamos, incompletos. Falta um estágio. Falta um pulo. Falta um salto. Qualitativo, qualificado. Nós não somos só isso que somos agora. Eu ainda não estou acabado. Você não está, quer dizer, alguns de nós estão bem acabadinhos, mas não nesse sentido. Nós não estamos terminados. Nós não estamos terminados. Nós não estamos finalizados. Se, por exemplo, hoje chega um anjo, olha para mim e olha para Deus e fala, isso não é possível, porque nenhum anjo afrontaria Deus dessa maneira. É isso aí que o senhor chama de ser humano? Deus ia dizer, não. O que eu chamo de ser humano é Jesus Cristo ressurreto. Olha para Jesus depois da ressurreição, é isso que eu chamo de ser humano. Esse aqui ainda não. Falta um salto. As religiões dizem que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos iluminando. As religiões dizem que nós vamos reencarnando, que nós vamos mudando de mundos habitados. E nós, num processo de disciplina, de educação, de caridade, de purificação pelo sofrimento, nós somos levados a esse novo estágio qualificado de condição humana. Mas a ressurreição de Jesus diz que não é assim. A gente morre e Deus nos leva. Isso é uma grande lição da ressurreição de Jesus. O nosso esforço vai até sexta-feira, pessoal. Se você é uma pessoa que nem eu, provavelmente, angustiada com o que você é, de vez em quando você se olha no espelho e fala assim, não é possível que ser humano seja só isso. Não é possível que isso que eu sou é o máximo da vida. que dói aqui, dói ali, dói a alma, dói a consciência. Não é possível que eu tenha que conviver com essa inadequação. Não é possível que o mundo seja só isso. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem. Fique tranquilo que tem. Mas só que você não chega lá sozinho. Deus leva você. Você consegue chegar até a sexta-feira. Aí você cai. Cai aonde? No Shabat. E dali Deus te traz para o domingo da ressurreição. Essa é uma grande lição do Evangelho. Algumas pessoas, elas vivem aqui na sexta-feira. Elas estão correndo desesperadamente para tentar se superar. Para tentar se aperfeiçoar. Para tentar melhorar. Para fazer uma funilaria psíquica, para fazer um retoque na alma. E elas vão até que vai dando certo. Algumas coisas a gente melhora, assim, educação, esclarecimento. Tudo isso aí dá um refinamento, mas bate num teto. Bate num teto. Chega uma hora que não há remédio, psiquiatra, psicólogo, pastor, jejum, oração, igreja, apóstolo, nada que resolva, porque chegou o limite do que é possível a um ser humano. Chega uma hora que é só Deus. E é isso que Jesus está ensinando para nós. Quem é esse Jesus? Ele é o primeiro ser humano que diz isso para a gente. Pessoal, é o seguinte. Nós, seres humanos, vamos ter que passar pela morte. E vamos ter que confiar que depois que todas as nossas possibilidades se esgotarem, nós vamos finalmente dar um salto e dizer assim: Deus, eu me rendo, não aguento mais. Não suporto mais, eu não me aguento mais, eu não suporto mais esse mundo, essa vida, eu não me suporto mais. Chega, eu cansei de tentar, eu cansei de buscar, eu cansei de tentar conquistar, de fazer por merecer. Eu prometi para mim mesmo e só quebrei as minhas promessas. Eu tentei subir escadas para chegar num estágio mais elevado de mim mesmo e só me frustro. Eu vivo de frustração e culpa, frustração e culpa, frustração e culpa. Chega, eu me rendo, eu me lanço nas tuas mãos. Aí a gente chegou na sexta-feira e Jesus falou: ó, vem comigo, pula na sexta-feira, pula e cai no Shabat nas mãos do meu Pai, vem comigo, porque o meu Pai vai levar a gente para o domingo da ressurreição. Esse é o Evangelho de Jesus. E não apenas na nossa dimensão existencial, nós como seres humanos, mas também nas nossas questões históricas, das nossas questões circunstanciais, da nossa vida. Porque a nossa vida também obedece esses ciclos de deterioração, de degeneração, de apodrecimento, de decadência e morte. As coisas não duram para sempre na nossa vida. Não dá para a gente ter uma condição perene. A gente tenta esticar o elástico, né? É uma plástica, é um botox. Dá, vai tentando levar ao máximo aquela carinha de 20 anos. Mas chega uma hora que não dá, gente. Tem que admitir que não dá. Tem que dizer assim: ó, o tempo dos 20 acabou. O tempo dos 30 acabou. O tempo dos 40 acabou. O tempo do recém-casado acabou. O tempo de sonhar ter filho acabou. O tempo de sonhar casar acabou. Agora é um outro tempo, é uma outra fase. Há coisas que morrem na nossa vida. E a gente precisa discernir e deixar morrer. E deixar morrer é deixar entrar no Shabat. Essa é a melhor maneira da gente se despedir e fechar ciclos na vida. Mas isso para nós é muito difícil, cruzar os braços e fazer nada. A gente quer uma vida, sabe como? Sexta-feira, já domingo. É assim, ó. Casamento, não vai bem, desentendimento, terapia de casal, retiro de casais da IBAB, aconselhamento pastoral, comunicação no casamento, vigília de oração, jejum. Pá, aí deterioração, esgotamento, flerte, WhatsApp, reencontro no Facebook, amante. Não sei como chamar esse período. Novo relacionamento. Vida dupla, novo relacionamento. Não tem Shabat. Tem sexta-feira e domingo. Não tem Shabat. A gente quer... Fui demitido. Foi quando? Sexta. Mas já começo a trabalhar segunda. Beleza, não tem Shabat? Não, não tem Shabat. É vapt-vupt. Estou me sentindo mal. Dói aqui, dói acolá. Vai no médico. Toma isso, toma aquilo. Faz exame e tal. Não deu nada. Volta a vida ao normal. Não deu nada? Mas por que fez tanto exame? Pausa. Entra no Shabat. Espera. Hoje pela manhã veio uma moça, uma jovem senhora falar comigo: pastor, acabei de sair do relacionamento, estou no Shabat. Falei: que bom. Fui traída. Falei: que mal. Agora acabou. Falei: não necessariamente. Aquele relacionamento que você estava, acabou. Pode ser que ele recomece. Com a mesma pessoa, só que ela não vai ser a mesma pessoa. Se sexta-feira, morreu. Ai, me perdoa. Eu te perdoo. Aí já pula para o domingo? Quer voltar como era antes, na sexta-feira? Sem Shabat? Sem um tempo para Deus mexer? Sem um tempo para Deus trabalhar? Sem um tempo para curar feridas? Sem um tempo para refazer caminhos? Sem um tempo para fazer perguntas e encontrar respostas? Sem um tempo? Não tem Shabat? Sai da sexta, vem direto para o domingo? Tem uma coisa aqui de Deus no Shabat. A beleza dessa história da ressurreição, esse ano, porque olha, quantos anos eu fico fazendo sermão de Páscoa? Bastante. Mas esse ano, interessante que Deus falou para mim assim: Ed, sexta-feira da paixão, domingo da ressurreição, morte, ressurreição. Esse ano Deus falou assim para mim: presta atenção no sábado. Presta atenção no Shabat. Falei: é mesmo, né, senhor? O que, que tem no Shabat? Então, tem eu. Tem eu trabalhando. E você fazendo nada. Tem você admitindo que você chegou num limite. Aí você se rende e cai na minha mão. E diz assim: pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí você cai, eu te pego no colo, aí eu faço um monte de coisa, e o domingo amanhece. E não é que no Shabat você experimentou uma pausa para que o mundo continue do mesmo jeito que era igual sexta-feira. Para que você continue do mesmo jeito que você era na sexta-feira. Não. Agora mudou tudo. Agora é daqui para frente, ó, do domingo para frente. Então por que você está procurando entre os mortos aqueles que já vivem? O que significa que é verdade que se tem muita gente que está aqui ainda na sexta-feira querendo resolver a vida por si, tem muita gente também ainda olhando para a escuridão do sábado, que é o mundo dos mortos. Ou lá no meio do lodo, no mundo dos mortos. E não abriu ainda o coração, já entrou em falência sistêmica. Já morreu. Mas não se abriu para Deus pegar você do mundo dos mortos e trazer você para o mundo dos vivos. Está lá no lodo. Vive com mais memória e com mais passado do que com promessa e futuro e esperança. A ressurreição para nós é, pessoal, sabe qual é o segredo da vida? É o Shabat. É a gente admitir que tem uma hora em que é morte. Aí a gente depende absoluta e exclusivamente de Deus para que coisas novas sejam feitas por Ele, para que no domingo da ressurreição a gente amanheça num novo mundo, de um novo jeito, com um novo olhar, numa nova dimensão de relações. Eu imagino essa moça que falou comigo hoje, ferida, machucada. Se ela viver mesmo o Shabat, eu orei por ela hoje de manhã para que ela vivesse, e Deus mexesse nela, Deus trabalhasse nela, e ela deixasse Deus mexer e trabalhar nela, ela ia amanhecer num domingo, que o outro lá na sexta-feira ia espichar o olho. O problema é que a gente quer que a vida seja só uma continuidade do que era a sexta-feira. Tolice. Vamos para o Shabat. E vamos deixar Deus fazer a gente viver no mundo novo do domingo da ressurreição. Seu emprego é o mesmo, a sua família é a mesma, a sua casa é a mesma, seu filho é o mesmo, sua filha é a mesma, seu pai é o mesmo, sua mãe é a mesma, ou se não tem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, nem marido, nem nada, é tudo o mesmo. Só que agora você está no domingo e você olha, é tudo diferente. Por quê? Porque você passou pelo Shabat. E o Shabat não é só uma pausa para você ser tocado por Deus, renovar a bateria, para voltar à correria que era da sexta-feira. Não. O Shabat é um tempo para você ser transformado por Deus e dar um salto de qualidade para a sua vivência espiritual e para a sua caminhada existencial. É você ser transformado no Shabat, para que a sua vida seja domingo. A vida é assim, não é? Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Então vamos deixar Deus nos tocar aqui no Shabat e dar para a gente um domingo da ressurreição. O que Deus está falando para você hoje à noite? Alguns de nós temos problemas graves. Fácil de achar. Porque tem gente que tem problema que não é muito fácil de achar. Os problemas que não são fáceis de achar, eles são os mais fáceis de resolver. Tem um problemão que é muito fácil de achar, que é dificílimo de resolver. Na verdade, é impossível de resolver. fácil de achar, é você se olha no espelho, achou. Esse é o problema mais fácil de achar, é o mais difícil de resolver. Agora tem gente que diz assim, eu estou triste, eu não sei o que, que é, não sei se é meu emprego, não sei se é meu casamento, eu não sei se é a minha vida, eu não sei se é meu cachorro, eu não sei porque é lá, não sei se é circunstancial. O que é circunstancial é difícil de achar. Mas quando você acha, é fácil de resolver, porque é circunstancial. Agora, o que é lá da alma, lá do fundo da alma, esse é fácil de achar, a gente se olha no espelho e acha. Mas é dificílimo de resolver, é só Deus que resolve. Então o que Deus está falando para você hoje à noite? Se o seu problema é desse fácil de achar, é impossível de resolver. Então, meu querido, renda-se, admita, faça o que Jesus falou para você, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vá com Ele. E diga, Jesus, eu não sei o caminho, eu não tenho forças para ir, eu estou no meu esgotamento, no meu limite, para mim acabou, eu me rendo, morri. Aí Jesus diz, então vem comigo que eu te levo e o meu pai leva a gente para o domingo. Renda-se, entrega a sua vida para Jesus e diga, ó, vou pular aí no sábado, teu pai vai me pegar, Jesus, vai. Confia em mim, o meu pai vai te pegar. Agora, se o seu problema é circunstancial, você está se debatendo aí na sexta-feira, o que Jesus está dizendo para você que está na correria? Calma. Para de se debater, quem sabe se você parar e entrar num Shabbat, coisas novas que você nem imagina, estão para além do seu pensamento, do seu horizonte de visão, pessoas que você ainda não conhece, recursos que você ainda não recebeu, aprendizados que você ainda não teve, oportunidades que ainda não lhe chegaram, telefonemas que você ainda não recebeu, contatos que você ainda não tem. E você rodando atrás do rabo, querendo resolver sozinho. E Deus falando, para. Entra no Shabbat, deixa eu mexer um pouco aí. E fazer coisas novas acontecerem. Você vai ver quando o domingo amanhecer, como você será diferente, o seu mundo será completamente diferente. Entra no Shabbat. Essa é a boa nova da ressurreição. Nós podemos ser pessoas completamente diferentes, transformadas por Deus, pelo poder da ressurreição de Jesus. E as nossas vidas podem ganhar configurações completamente diferentes, quando tocadas e transformadas por Deus, quando a gente dá um passo para trás, cruza os braços e entra no Shabbat. O domingo amanhece, viu pessoal? A palavra de Deus diz que pode durar o choro a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Algumas noites demoram mais, outras menos, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus abençoe você. Cristo vive. Por isso é que nós podemos dizer que esse é um dia feliz. É domingo da ressurreição. Amém. Amém.